As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Dolores Balacó foi a enfermeira que administrou a primeira vacina contra a Covid-19 no Centro Hospitalar do Médio Tejo e não tem dúvidas quando afirma ser esta a vacina mais especial de todas. Comovida após a primeira administração, Dolores Balacó salientou a missão de poder dar a esperança aos colegas que estão na linha da frente e que têm realizado um trabalho muito dedicado e que vai ser glorioso, reforçando ainda que para a restante comunidade esta vacina é uma esperança de vida.
Esta é uma vacina, acho que até agora foi a vacina mais especial com que nós tivemos contacto.
Calhou-lhe assim dar a primeira vacina no CHMT.
Que é uma missão. É uma missão porque todos os nossos colegas que estão na linha da frente têm sido extremamente dedicados, mas são humanos e também estão muito cansados. Eu sinto esta missão como uma forma de lhes dar a esperança de que eles podem ficar aliviados e que todo o trabalho que eles têm feito até agora vai ter um trabalho glorioso. E está a ser um trabalho glorioso. E depois, para o resto da comunidade, pois é uma esperança muito boa para todos nós.
O Conselho de Administração decidiu escolher uma auxiliar da ação médica como a primeira profissional do Centro Hospitalar do Médio Tejo para iniciar o plano de vacinação Covid-19, uma escolha que traduz uma forma de homenagear os profissionais que, desenvolvendo também uma atividade imprescindível, são por vezes pouco valorizados nestes momentos de maiores desafios, como é o de combate à pandemia. Maria Ferreira, auxiliar da ação médica no Serviço de Medicina 2, foi então, na passada segunda-feira, a primeira profissional a receber a vacina para a Covid-19 no Centro Hospitalar do Médio Tejo, afirmando na altura ser um privilégio ter sido escolhida para ser a primeira a tomar a vacina.
Representa a esperança que toda a gente diz, não é? Mas ser a primeira também é um privilégio, não é?
Estou agradecida porque isto foi um dia mesmo importante para todos nós. Estou muito contente e foi um privilégio ser a primeira, de facto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 130 infecções pelo novo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas, com os casos a registarem-se em Torres Novas, mais 46, Orém, mais 33, Ferreira dos Êxeres, mais 12, Tomar, mais 11, Entroncamento, mais 9 casos, Abrantes, mais 6, assim como Alcanena, Constância, mais 3, Vila Nova da Barquinha, também mais 3 e Mação, mais 1 caso. Desde a chegada da pandemia, Orém registra até agora 1.101 infecções confirmadas, seguido por Torres Novas com 731, Tomar com 665, Abrantes com 633, Entroncamento com 473, Alcanena 393, Mação 161, Vila Nova da Barquinha 85, Ferreira dos Êxeres 82, Sardual com 81 e Constância com 72 casos acumulados. No Açores Médio Tejo estão presentemente 831 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem nesta situação 174 pessoas, seguido de Orém com 158, Tomar 124, Mação 105, Entroncamento 98, Abrantes 79, Alcanena 42, Ferreira dos Êxeres 19, Vila Nova da Barquinha 13, Constância 11 e Sardual com 8. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado de 4.477 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 3.428 recuperadas, 831 pessoas em vigilância ativa e 130 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
O alerta é de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar. O vírus continua espalhado pela comunidade e isso é preocupante. Em entrevista à ERT, a autarca fez assim um balanço do impacto atual da pandemia no Conselho Nabandino, reforçando que o movimento de pessoas que se viu pela cidade em vésperas de Natal poderá significar um aumento de casos diários nas duas primeiras semanas de janeiro. Ficou desta forma um apelo à contenção de todos e à minimização dos riscos inerentes à propagação da doença em causa.
No atual estado de emergência, que é quando são revistas, quando é revisto o nível de risco de cada concelho, baixamos para o risco moderado. E, portanto, aliviou-se aqui um pouco aquilo que são as medidas restritivas. No entanto, é-nos aplicado, independentemente do nível de risco, todas as medidas restritivas que são de aplicação nacional agora para o período de ano novo. Temos efetivamente diminuído o número de casos diários, mas, no entanto, continuamos, e isso é preocupante, continuamos com números que não estão associados a surtos, tivemos na véspera de Natal, praticamente foi no dia 23, tivemos 14 casos num centro de dia. Ora, um centro de dia implica que as pessoas durante o dia estão na instituição, mas no final do dia vão para as suas casas. Por outro lado, os centros de dia prestam também apoio domiciliário a pessoas que estão acamadas, quer em matéria de higiene pessoal, quer em matéria de fornecimento de refeições, e, portanto, continuamos, que é o que é preocupante, continuamos com o vírus espalhado na comunidade. Atendendo ao número de pessoas que circulavam em Tomar durante a época de Natal e agora ainda vamos viver a época de Ano Novo, é previsível, é expectável que durante as duas primeiras semanas de janeiro o número de casos aumente. Esperemos que não, mas tudo indica que isso poderá acontecer. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é, não estamos, apesar de termos baixado o nível de risco, não devemos baixar aquilo que são os nossos cuidados e a nossa proteção, a nossa e de quem está à nossa volta.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Constância é um dos municípios que tem uma das melhores taxas de execução dos fundos comunitários na região. Com financiamento comunitário, falta nesta fase apenas terminar a intervenção na zona ribeirinha da vila. Tendo surgido a possibilidade de um reforço financeiro para esta empreitada, o orçamento apresenta um valor de 100 mil euros para a substituição integral de todo o pavimento desta zona nobre da vila. Durante o verão de 2020, foram realizadas análises periódicas às águas do rio Zêzere, com vista à sua classificação como águas balneares. Este é um primeiro passo a dar para a futura praia fluvial do Zêzere. Foi efetuado o pedido de classificação à Agência Portuguesa do Ambiente e, caso a resposta seja positiva, há condições para avançar com o projeto de execução da praia. O desenvolvimento do projeto para um novo espaço do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, a construir junto às ruínas existentes ao lado do Jardim Horto de Camões, também será uma realidade em 2021. Os três investimentos, Zona Ribeirinha, Praia Fluvial e Novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas, são considerados pelo município de Constância como estruturantes para o desenvolvimento do concelho a nível turístico e para a melhoria da qualidade de vida das populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes aprovou a abertura de um procedimento para a empreitada de repavimentação da Avenida Doutor António Augusto da Silva Martins e da Avenida Henrique Augusto da Silva Martins, no recio ao sul do Tejo, obra pública que será executada por empreitada. O preço base máximo está fixado em cerca de 149 mil euros, acrescido de IVA. Este troço da Estrada Nacional 2 atravessa o recio ao sul do Tejo e de norte para sul. Vai desde a rotunda à saída da ponte rodoviária até ao cruzamento junto à passagem de nível de Arrifana. Esta via interna, que é também uma ligação ao Alto Alentejo, através do concelho de Ponte Sor, tem diariamente uma grande afluência de trânsito, incluindo veículos pesados. Observando-se já com um grau considerável de degradação, a Câmara de Abrantes entendeu como prioritária esta intervenção, que, após conclusão, irá oferecer maior segurança para os automobilistas, mas também para todos os frequentadores da rota da Estrada Nacional 2.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a procurar, junto dos membros do Governo, mobilizar o Ministério do Ambiente no sentido de conseguir colocar no Plano de Recuperação e Resiliência uma verba de 22 milhões de euros para resolver em parte os problemas da poluição do Rio Nabão. Esta verba seria para aplicar, por exemplo, na resolução dos problemas da Etar da Sabaxeira, que é apontada como um dos grandes focos de poluição do rio. Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, deu conta desta pretensão ao Executivo na passada reunião e dos contactos que tem mantido.
Nós estamos a tentar, porque para resolver parte da poluição são necessários cerca de 22 milhões de euros e que nós estamos a tentar colocar no plano de recuperação e resiliência. Tive uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, se bem que esta parte do plano de recuperação e resiliência é com o Ministério do Ambiente, mas de qualquer das maneiras, quanto mais lobby, permita uma expressão, conseguirmos fazer para esta matéria, melhor. E, portanto, ocorreu uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, onde, entre outros temas, a questão do Rio Nabão foi colocada em cima da mesa e foi solicitado que também fizesse pressão junto do Ministério do Ambiente para que este projeto seja incluído no PRR. E, portanto, estamos a fazer aquilo que é da nossa competência, sendo certo que nós não temos competência para entrar em centros privados, não temos competência no rio fora da área urbana. Aquilo que está dentro da nossa competência, como sabem, já foi feito, foi a limpeza a montante e está prevista a limpeza a jusante. Agora é lamentável, sem dúvida, e não podemos deixar de lamentar aquilo que assistimos, sobretudo quando há chuvas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila de Rei vai ser o primeiro município a aderir à expansão do BUPI, Balcão Único do Prédio, após a candidatura submetida no âmbito do cadastro simplificado. Esta entrada de Vila de Rei no projeto está prevista para janeiro deste ano de 2021. A entrada de Vila de Rei no BUPI vai permitir ao município um maior planeamento dos seus territórios e reforçar a defesa da floresta contra incêndios, permitindo identificar os proprietários de terrenos rústicos e mistos. Para além da candidatura no campo de ação do cadastro simplificado, o município de Vila de Rei submeteu igualmente já duas candidaturas no âmbito das áreas integradas de gestão da paisagem, com uma terceira em fase de projeto, que vão possibilitar, em caso de aprovação, financiamento para uma correta gestão e exploração comum dos espaços agroflorestais em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio e para os quais a existência do cadastro simplificado se reveste de especial necessidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Orém recebeu dia 30 de dezembro os dois prémios com que a Cidade Social e a Associação Portuguesa de Gestão de Desporto haviam reconhecido a autarquia oriense em virtude das práticas adotadas ao longo do ano, como, por exemplo, a programação e disponibilização de conteúdos digitais destinados a toda a população, incentivando a prática de exercício físico durante o confinamento. Recordo-se que o município de Orém fora distinguido com os prémios Intervenção Covid-19 no Desporto em 2020 e Presença Digital no Desporto em 2020. Orém ostentou a bandeira do município Amigo do Desporto pelo terceiro ano consecutivo, renovando um estatuto que lhe é reconhecido desde 2018 ao abrigo de um programa que engloba um conjunto de boas práticas de intervenção dos municípios no desenvolvimento desportivo, nomeadamente na organização, planeamento de instalações e eventos desportivos que promovam a atividade física para a melhoria da qualidade de vida da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Dadores Benévolos do Hospital Tomar acabou por, contra a corrente, não sentir a diminuição das dádivas de sangue num ano fortemente marcado pela Covid, que acabou por ter um impacto negativo a nível nacional na disponibilidade de sangue como resultado da diminuição das dádivas. A Associação Nabantina tem mantido o nível das doações. Para este desempenho terá também contribuído a entrada durante o ano de dezenas de novos dadores, na sua grande maioria jovens, como refere Joaquim Paulo Ricas, o presidente da associação.
Da nossa associação, e nós queremos acreditar que é fruto do nosso trabalho, nós temos, o ano passado tivemos quase 100 dadores novos. Parece assim, só 100 são poucos. Não, são muitos, é significativo, e estamos a falar de gente de cerca de 18 anos. Portanto, isso é muito significativo. E deixe-me dizer-lhe também, na nossa associação, além de termos uma larga representação de mulheres, já a maioria, temos também uma larga representação de gente jovem, que isso sim, além da dádiva efetiva, que é o necessário, mas deixa-nos satisfeitos e deixa-nos expectantes e deixa-nos com a esperança de que as coisas continuam por bons caminhos. Contra algumas expectativas, se calhar o sangue não tem faltado. Não tem faltado, mas nunca é demais. Nunca é demais porque devemos de facto, começar a interiorizar que o sangue não é só aquilo, não é só aquele bocadinho, aquele saquinho que se dá no braço, que é assim vermelho ou plasma. É também uma série de outros componentes, como por exemplo o fator 8 e outros para os hemofílicos. Ou as plaquetas, por exemplo, para tanta gente que é operada e que necessita operada, por exemplo, em oncologia, e que necessita de plaquetas todos os dias, e que são um dos componentes de sangue que só dura 5 dias. Portanto, veja lá, e são precisos para aí 4 ou 5 dadores para fazer aquilo a que se chama a plaquetas. Portanto, e depois ainda há os medicamentos, como a malvumina e outros. Portanto, o sangue não é só aquele saquinho vermelho que temos, que visualizamos mais, mas é uma série de coisas, é uma série de componentes e medicamentos que são necessários. E, portanto, isso nunca é demais para, não só para atender às transfusões, como para atender à fabricação e à transformação desse sangue nesses medicamentos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ferreira dos Êxeres associou-se à campanha de segurança rodoviária Avance para 2021 com toda a segurança, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. O combate à sinistralidade rodoviária é a prioridade da associação e, apesar de nos últimos anos se verificar uma redução em todos os indicadores, será sempre um desafio que só acabará quando ninguém morrer ou ficar gravemente ferido em consequência de um acidente rodoviário. Zero é o único número aceitável. A campanha está a decorrer até 5 de janeiro de 2021 e tem como objetivo fazer uma retrospectiva ao ano de 2020 através da animação de vários sinais de trânsito, relembrando os constrangimentos vivenciados neste ano e desejando que 2021 seja um ano mais seguro a todos os níveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será já neste sábado, 2 de janeiro, que Humberto Morgado vai assumir o comando dos Bombeiros Municipais de Mar. Fica assim fechada a sucessão de Carlos Gonçalves, que, recorde, saiu das funções há cerca de um mês. Ele que era o comandante dos operacionais navantinos desde 1 de fevereiro de 2015. Humberto Morgado, de Abrantes, tem no currículo passagens pelos Sapadores de Leiria, como subchefe, pelos Sapadores de Santarém e ainda pelos Bombeiros Municipais de Abrantes. Estudou Engenharia de Proteção Civil nos Institutos Politécnicos de Castelo Branco e de Leiria. E é tudo. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom 2021.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.